Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Um dos capítulos mais tristes da conturbada história da América Latina está completando hoje 50 anos.
Em 11 de setembro de 1973, um golpe militar derrubou o governo do presidente Salvador Allende, que tinha sido democraticamente eleito em 1970.
Líder de uma coalizão de partidos de esquerda, Allende teve um governo conturbado, enfrentando a oposição dos Estados Unidos a seu programa de viés socialista, com reforma agrária e estatização de indústrias.
O bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e os conflitos internos levaram à paralisação da economia chilena e ao aumento da inflação, que chegou perto dos 400% ao ano.
A crise vitaminou movimentos de direita e a insatisfação nas Forças Armadas. Em agosto, a Marinha e a Aeronáutica começaram a preparar um golpe de Estado. O comandante do Exército, Carlos Prates, que defendia o cumprimento da Constituição, não aguentou a pressão e teve que renunciar ao posto.
Em seu lugar, assumiu um general que também era considerado legalista e sem envolvimento com a política, Augusto Pinochet.
Dias depois, Pinochet adere aos planos da Marinha e da Aeronáutica. No dia 10 de setembro, durante exercícios navais, a Marinha toma a importante cidade de Valparaíso.
Alertado pelo levante, o presidente Salvador Allende se dirige para o Palácio de la Moneda, a sede do governo chileno, e tenta, sem sucesso, localizar Pinochet, que era membro do seu gabinete.
Um pouco antes das 9 da manhã, uma junta militar, com a presença de Augusto Pinochet, transmite uma primeira mensagem por meio de emissoras de rádio e exige que Allende renuncie à presidência e deixe imediatamente o Palácio de La Moneda.
Allende se recusa a deixar a sede do governo e, às 10 horas da manhã, tanques do exército começam a se dirigir para o palácio. Pouco antes do meio-dia, os tanques entram em confronto com tropas leais ao presidente e aviões da Força Aérea bombardeiam o prédio.
Perto das 2 da tarde, o exército invade o Palácio de La Moneda. O presidente Salvador Allende ordena que todos evacuem o local e se suicida com um tiro no queixo.
Às 6 da tarde, a junta militar declara que está assumindo o governo, decreta estado de guerra e coloca na ilegalidade todos os partidos de esquerda. Começa a ditadura militar que governaria o Chile pelos próximos 17 anos.
O general Augusto Pinochet foi aclamado como presidente do Exército na junta militar. 9 meses depois, em junho de 1974, Pinochet assumiu formalmente o cargo de chefe supremo da nação.
Os anos de ditadura foram de forte repressão e combate implacável aos opositores no Chile. Alguns relatórios apontam que 2.279 pessoas morreram por motivação política ou por causa da tortura.
Outro relatório afirma que 31.947 pessoas foram torturadas e 1.312 foram exiladas.
Em 2011, uma comissão identificou mais de 9.800 vítimas da repressão política nos 17 anos em que Augusto Pinochet esteve no poder. O número total de vítimas passou para 40.018 pessoas. As mortes confirmadas chegaram a 3.065.
No Senado brasileiro, Nelson Carneiro, do MDB do então estado da Guanabara, ocupou a tribuna no dia seguinte ao golpe de Estado no Chile, em 12 de setembro de 1973, para manifestar preocupação com a situação dramática no país sul-americano.
Disse que o regime democrático vigorava havia 40 anos no Chile e afirmou que esperava que a ordem democrática fosse restaurada o mais breve possível.
As expectativas de Nelson Carneiro não se confirmaram e o Chile passaria os próximos 17 anos sob uma das mais sangrentas ditaduras da América Latina.